buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, se levantava, ficava em pé, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia uma coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois, Moisés voltava para o arraial. Porém, um moço chamado Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Feche seus olhos, vamos falar com Deus um minutinho. Pai querido, esta é a tua palavra. E eu creio que ela é poderosa, é viva e eficaz. Ela transforma, ela restaura, ela renova. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha usar os meus lábios nesta noite. E que pelo menos uma pessoa, Pai, que entrou aqui, possa ser tocada pelo Senhor, meu Deus. Que o Senhor possa encher este lugar com a tua presença. E que não venha falar nada de mim, meu Deus, mas que eu seja a boca do Senhor aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando sobre fé neste mês. E é tão difícil esse sentimento de fé, porque a gente coloca a fé naquilo que a gente acredita que é a vontade de Deus, ou aquilo que é certo, ou aquilo que tem que acontecer. E a gente chega até a orar: Senhor, eu tenho fé, mas Pai, faz para mim, por favor, aquilo que eu estou te pedindo. A gente coloca, em alguns momentos, a fé em nossos próprios desejos, porque a gente quer que se realize aquilo que nós colocamos na mão do Senhor. Em algumas vezes, a gente acaba atropelando o agir de Deus, porque a gente tem pressa em querer que as coisas se aconteçam, se realizem na nossa vida. O livro de Hebreus diz que a fé é aquilo que a gente espera, que a gente confia que vai acontecer. Mas eu vou dar um tema para essa mensagem. Eu até tenho compartilhado esses dias algo que Deus ministrou no meu coração há algum tempo, que fé não é batalha. Fale comigo: fé não é batalha, fé é descanso. Fala isso para o seu irmão agora: fé é descanso. Ah, pastor, então eu oro, posso voltar a dormir e as coisas vão acontecer? Não, lógico que não, né? Você tem que colocar na mão do Senhor, acreditar, confiar e descansar. Não tirar da mão de Deus novamente. O descansar não é deixar de fazer algo, é você batalhar, é ir buscar aquilo que você deseja, né? Quer construir uma casa, quer comprar uma casa, quer casar, igual Pedro. Para de gastar em nome de Jesus. Falei para ele, tá, irmãos? Não dá. Não adianta a gente orar, colocar na mão de Deus e não fazer a nossa parte, não entregar ao Senhor a nossa parte. Sabe, entenda uma coisa: Deus não age em nossas vidas, Ele reage em nossas vidas. A ação tem que ser minha e sua. Enquanto eu puder, enquanto eu tiver força, enquanto eu for capaz de realizar, Deus, Ele me abençoa, Ele me dá sabedoria. Mas Ele vai entregar nas minhas mãos quando Ele fala assim: meu filho está trabalhando, está merecendo. Deus não dá nada em nossas mãos se Ele souber que nós não vamos aproveitar ou fazer algo com aquilo. Deus não coloca nada em nossas mãos dessa forma. Se eu parar para pensar,
que aquilo que eu estou pedindo não está acontecendo, então peraí, deixa eu dar um jeitinho das coisas acontecerem. Eu vou lá e tiro das mãos de Deus. Falo, deixa, Senhor, que eu faço. Eu tenho pressa. Para pensar se você já não fez isso antes, ou não tem feito isso agora. Ah, já coloquei na mão de Deus, mas está demorando tanto. As coisas não estão acontecendo. Será que Deus esqueceu de mim? Será que a faculdade eu não vou terminar? Será que o emprego dos sonhos não vai chegar? Será que o meu namorado, a minha namorada não vai chegar? Tem que evangelizar, né, pastor, para chegar, né? Traz, né? Tudo aquilo que nós temos que fazer, nós temos que nos apressar em fazer. Mas tem gente, e a maioria de nós faz isso, que coloca na mão de Deus e troca toda semana aquilo que você deseja, aquilo que você pede ao Senhor. A fé não é uma chavinha que a gente vai colocar numa porta e abrir ela. A fé não é uma barganha com Deus. A fé não é eu chegar, Senhor, se o Senhor me der, então eu te darei tal coisa. Se o Senhor fizer, então eu farei tal coisa. Deus, Ele espera muito mais de nós. Deus espera que nós, antes de tudo, que nós venhamos ter um encontro com Deus. Sabe por quê? A fé é algo sobrenatural. A gente está falando que vai acontecer, mas a gente não está vendo. Mas porque nós confiamos em Deus, nós declaramos que vai acontecer e nós confiamos que vai acontecer, sim ou não? Agora o texto que nós lemos, Moisés, ele tinha um tempo de encontro com Deus todos os dias. Eu disse ao pastor há uns dias atrás, que teve uma fase da minha vida que eu tive um encontro com Deus depois de, sei lá, 20 anos de batismo, 25 anos de batismo. Não que eu não tivesse tido, mas eu estou falando de uma intimidade com Deus, que muitas vezes ela vem através da dor, das dificuldades. Nós passamos uma luta terrível de saúde de um dos nossos filhos, e a gente não aguentava mais ir nos hospitais. Era 3 dias internado, 1 dia em casa, 2 dias em casa, e corria para o hospital de novo. Nenhum pai suporta isso, nenhuma mãe suporta isso. Dói na gente. Então eu fiz um propósito com Deus, Senhor, vou buscar ao Senhor todas as madrugadas, até o Senhor curar o meu filho. Isso é um voto. Eu vou te buscar, eu vou ao encontro do Senhor, para que a bênção venha sobre a minha casa. Então, estão entendendo? Então, todas as madrugadas, eu levantava 3 horas da manhã. E tinha dias que eu ajoelhava no pé da cama, não tinha forças nem para andar. Eu só escorregava da cama e caía de joelho, para cumprir o voto que eu tinha com Deus e orar pelo meu filho, pela saúde do meu filho. Nós tínhamos um quarto, estava morando na casa do meu pai, e tinha um quarto separado, e lá eu montei um lugar de oração. Então todas as madrugadas eu ia lá buscar a Deus. E eu disse ao pastor um dia aqui, falei, pastor, tinha dias que eu me levantava e eu estava indo até esse quarto, e eu já podia sentir a presença de Deus, porque eu sabia que Ele estava lá me esperando. Será que Deus, quando olha para mim e para você hoje, quando nós nos colocamos em oração, Ele está nos esperando? Será que Ele sabe que nós vamos até Ele? Ou faz tempo que você não vai ao encontro do Senhor? Foram 6 meses de oração. Todos os dias. E um dia, eu falei, Senhor, eu preciso da cura do meu filho. E fui dormir. Quando eu levantei de manhã, ele já estava sentado na cama pedindo comida, que ele estava com fome. Passou uma semana e ele teve uma recaída. Cheguei em casa, a Ana falou, ele está ruim de novo. Eu falei, não. O Deus que eu sirvo não é um Deus de mentira. O Senhor disse que ele estava curado, ele está curado. Eu fui até ele, ungi ele, coloquei a mão na orelha, ele levantou, saiu correndo brincar. Nunca mais ele teve nada. São experiências que vêm na dor, mas é necessário, assim como Moisés, ele pegava, saía da sua tenda e ia até a tenda do encontro com Deus. Olha que coisa linda. Que tal nós mudarmos a nossa vida a partir de hoje, na nossa casa nós termos uma tenda de encontro com Deus, dentro da nossa casa. Será que Deus ele tem habitação na sua casa, sim ou não? Responda para você. Será que nós temos como chegar na nossa casa, pastor, minha casa é uma bagunça, só eu sirvo a Deus, irmãos? Construa um altar na sua casa. Quando Noé, ele desce da arca, o que que ele vê, pastor? Devastação. Estava tudo devastado. As águas do dilúvio tinham levado tudo. O que que Noé, ele fez? Construiu um altar ao Senhor. Primeira coisa que ele fez quando desceu da arca. Não importa como está a situação ao nosso redor. Não importa como está a sua vida hoje, pastor, eu ando em pecado. Faça um altar de adoração na sua casa. Construa uma tenda de encontro com Deus no seu quarto, na sua casa. Tenha um lugar onde você sabe que se você for, Deus estará ali te esperando, porque ali você vai buscar o nome do Senhor. O povo olhava. Moisés entrava, a presença de Deus era visível numa coluna de nuvem sobre aquela tenda. Todos sabiam, Deus está falando com Moisés, e o texto que nós lemos diz que Deus falava face a face com Moisés. Como quem fala com um amigo, está escrito. Já pensou? Sentir a presença de Deus dessa forma? Será que você já sentiu? Enquanto você orava, você sentiu Jesus andando do seu lado? Será que você já sentiu Jesus abraçando você? A presença de Deus. Pastor, eu sou pecador. Ele ama abraçar os pecadores. Só peça para ele te abraçar, que ele vai te abraçar. Moisés falava com Deus, e quando Moisés saía da tenda, o povo voltava, mas tinha um que ficava em frente à tenda. Quem era? Josué. Não é à toa que ele foi o sucessor de Moisés. Josué ficava ali, não quero deixar de sentir esta presença, nunca mais, eu vou ficar na frente desta tenda. Deus não quer um relacionamento raso conosco. Sabe, irmãos, tem que ter muita fé para ser um crente neste mundo, para acreditar num Deus que nós não vemos, para crer num sacrifício que nós não vemos. Mas Jesus, ele disse, maiores e felizes são aqueles que não viram e creram. Nós não podemos ver, mas podemos senti-lo. Quando Josué sentiu aquela presença, quem sabe, talvez ele até não ouviu a voz de Deus ali enquanto estava na frente da tenda, Deus falando com Moisés. Josué disse assim, eu não quero deixar de sentir essa presença. Será que você pode colocar isso no seu coração nessa noite? Eu não sei como você está, se você tem lido a Bíblia, se você tem orado, ou se você tem se rendido aos prazeres deste mundo, aos pecados, não tem lutado mais contra o pecado. Sabe, irmãos, se nós lutarmos sozinho, a carne vencerá. Se nós procurarmos encontro com Deus e pedirmos que o Espírito Santo nos encha, então o Senhor nos fortalecerá e nós teremos vitória. Quando Moisés, ele recebe uma ordem do Senhor, olha, coloque esse povo para marchar. Eu prometi para vocês uma terra que mana leite e mel, então tem que marchar, não fique parado. A promessa, ela existe, mas comece a caminhar. Existem momentos na nossa vida que a gente para, fica estagnado, né? E ainda, vou falar um negócio, crente velho ainda, fala, estou dando um tempo, porque eu preciso de um tempo para mim. E olha, a gente já está vivendo há meio século, e chega numa idade que você começa a fazer a conta inversa, quanto tempo ainda você tem. E eu vou te falar, foi ontem que eu tinha 14 anos que eu subi no altar pela primeira vez. Passa muito rápido. Tem gente que brinca com o relacionamento com Deus. Hoje eu quero o Senhor, eu vou te buscar. Não te deixarei nunca mais, Senhor. Ah, como é bom essa igreja. Todo mundo dá um abraço. Tem café. Nunca vi isso. Primeiro requisito para procurar uma igreja, irmãos, veja se tem café. Acalma. Café traz relacionamento. O crente precisa de relacionamento. O crente precisa ter amigos. Mas tem gente que chega e para de buscar o Senhor. Não quero mais, cansei, vou dar um tempo de buscar a Deus. E para de marchar, e para de caminhar. Separa os projetos de Deus na sua vida. Você tem que começar a subir a escada tudo de novo. Né? Porque se a gente vem num processo de limpeza e purificação, quando a gente se suja novamente, a gente tem que começar a se limpar novamente. A gente tem que começar a subir a escada tudo de novo. Receber o Espírito Santo, ser cheio novamente. E toda vez que eu paro, eu desisto, eu não marcho, as coisas não acontecem, a promessa não chega. E a gente fica questionando. Ah, porque a igreja tal, porque o pastor tal, porque eu não gostava do pastor tal, porque está tudo errado. Agora eu quero te fazer um desafio. Procura, a partir de hoje, ter uma tenda de encontro com o Senhor, buscar relacionamento com Deus. Você sabe o que Deus fala para Moisés? Moisés, leve esse povo, só que é assim, minha proteção vai estar com você, mas eu não vou no meio deste povo, porque se eu for, eu vou matar esse povo, eu vou destruir esse povo. Porque é um povo rebelde, porque é um povo que hoje me adora, hoje recebe o que eu tenho para dar e amanhã está murmurando. Deus não quer relacionamento com pessoas assim. Mas aquele que tem relacionamento com Deus pode orar e fazer com que Deus mude a sua opinião em relação às coisas. Sabia disso? Ah, Deus é um Deus que se Ele falou, Ele vai fazer. Vai. Mas tenha relacionamento. Como é que é o relacionamento entre o casal? Como é que é o relacionamento entre os filhos? Não é dessa forma. A gente fala alguma coisa, não vou fazer. Aí o filho chega daquele jeitinho, né? Pedindo com jeitinho, melhora, né? Faz uma manha. E você, como pai, como mãe, você quebra e fala: quer saber? Eu vou fazer. Não, já a punição já deu, já. É meu filho, vamos lá, eu vou fazer para você. Deus é da mesma forma conosco, mas nós temos que ter intimidade com o Senhor. Deus muda de opinião. Moisés fala: se o Senhor não for conosco, então não nos faça sair deste lugar. Nós precisamos da tua presença conosco onde nós estivermos. Será que nós estamos dispostos a pedir que Deus caminhe conosco? Aonde é que nós temos andado? Qual o caminho que nós temos percorrido? Quais passos nós temos dado? Os passos que temos trilhado, o Senhor, Ele tem andado conosco? É Deus quem abriu o caminho para nós passarmos? Ou nós decidimos andar por caminhos sozinhos? E eu tenho conversado com algumas pessoas e sempre a gente chega numa conclusão, todas as vezes que nós fazemos algo que não é a vontade de Deus, mas a permissão de Deus, então nós pagamos preço alto por isso. Deus não nos impede de fazer, Deus não nos impede de pecar, Deus não nos impede de errar, Deus não nos impede de trilhar o caminho que nós queremos, Ele permite. Mas se não for a vontade dEle, então nós pagaremos o preço por essas decisões. E é triste isso. É triste porque no momento de tomar a decisão nós estamos convictos que é a melhor coisa. Todas as vezes que nós pecamos, nós queremos satisfazer o desejo momentâneo. E até depois que passa, a gente pensa, puxa, pequei, não deveria ter feito. Ah, mas agora eu já fiz. Existem as consequências, dá para consertar? Dá. Adore ao Senhor. Volte a ser fiel ao Senhor, ame ao Senhor sobre todas as coisas. Quando Deus, Ele fala para Moisés, eu vou. Moisés, Ele diz assim ao Senhor, Senhor, é importante que o Senhor vá. Porque nós temos anunciado que somos servos de um Deus que o Seu nome é Eu Sou. E se o Senhor não estiver conosco, e é a nossa referência onde nós chegamos, nós falamos que o grande eu sou nos enviou. E se o Senhor não estiver, o que é que vai nos caracterizar? Nada, porque só a Tua presença faz a diferença em nossas vidas. Para pensar. Temos repetido isso aqui neste altar muitas vezes. Quem somos nós sem Deus? Quem é você sem Deus? Quem é você antes de Jesus entrar na sua vida? O que é que nós temos feito com isso, com o nome de Deus? Entendo uma coisa, quando Deus está comigo, a presença de Deus está sobre a minha vida, onde eu chegar, as pessoas saberão que eu sou um servo do Senhor, porque aquilo que está em mim vai tocar nas pessoas ao meu redor. Seja na sua casa, na sua família, seja no seu trabalho, aonde você estiver, Deus, Ele tem que fazer a diferença na minha e na sua vida. O Espírito de Deus não ocupa um templo sujo. É pesado, né, irmãos? Mas assim como nós tomamos banho todos os dias, nós fazemos a nossa higiene todos os dias, é necessário que também nós nos arrependemos dos nossos pecados. Que o Espírito Santo nos purifique, nos limpe e nos transforme. Infelizmente o final desse povo é triste. Deus, Ele acaba com essa geração. É uma outra geração que entra, que recebe a promessa. Somente Josué e Caleb, eles herdam. Porque foram fiéis ao Senhor. Essa é uma mensagem apocalíptica também. Só os fiéis herdarão o reino dos céus. Nós não temos tempo para brincar mais de ter e não ter a presença de Deus. Hoje eu tenho, hoje eu não tenho. Ah, hoje eu quero, hoje eu não quero. Hoje eu quero a santidade. Ah, hoje eu vou beber porque hoje eu estou chateado. Ah, eu vou hoje. É uma ervinha só, não faz mal, é natural. Ah, hoje eu vou sair com o pessoal da empresa e vou tomar um pouco, porque é só hoje, não vai me fazer desviar. Ah, eu vou para a balada com o pessoal da empresa, porque isso não vai me fazer desviar. A presença de Deus tem que fazer a diferença em nossas vidas aonde nós estivermos. A fé que nós temos pregado é para nos levar além. Porque o passo que nós estamos dando hoje, de você estar no culto, esse partiu de nós. Deus, Ele esperava a nossa presença, Ele esperava a nossa presença aqui. Deus sabia que nós estaríamos aqui. Mas e depois daqui? E depois do relacionamento com Deus? Eu quero que você coloque uma coisa no seu coração. Fé não é você querer lutar com as coisas. Fé não é você brigar. Fé não é você tomar atitudes desesperadas, é você entender que existe um tempo determinado por Deus para que esse processo aconteça. Fé é colocar na mão do Senhor e descansar. Fé é andar junto com o meu discipulador e acreditar que Deus colocou essa pessoa na minha vida para me ajudar. Que é um exemplo de Moisés lá de trás, antes, mais ou menos 2,5 milhões de pessoas saíram de lá, sim? Tinha um mar na frente para atravessar. Quantos lembram disso? Deus abre o mar, sim ou não? Agora imagine 2,000,000 de pessoas, pastor Tiago. Como é que chega perto de Moisés? Como é que fica sabendo do que está acontecendo? Não tinha rede social. Ninguém postou uma foto do mar abrindo. Não tinha os stories. Pensa um pouco, do lado de quem você tem andado. Do lado de quem você andar, determinará aquilo que você verá. Aquilo que você viverá. Aqueles que estavam andando do lado de Moisés. É 2,000,000, não tem, eu vou viajar 30 dias, eu não vou parar, mas eu vou chegar perto de Moisés, que eu quero estar lá na frente do lado dele. Eu quero estar do lado dele, porque ele foi o homem que Deus mandou. Mas tem aqueles que ficaram lá no fundão. Ah, não, viu? Deixa a galera lá da frente. Se tiver que morrer, que morram os da frente. Dependendo de quem, com quem você anda, você vai ver o mar se abrir. Mas dependendo de com quem você anda, você só vai passar no mar aberto. E só vai ouvir do milagre que aconteceu, não vai viver este milagre. Seus olhos não verão. Então para pensar, com quem você tem se relacionado, com quem você tem andado. Eu tenho certeza, Cadu, que Josué estava do lado de Moisés quando o mar se abriu. Se eu quero ver milagres acontecendo em minha vida, eu tenho que mudar as pessoas com quem estou andando também, com quem me relaciono. Se eu quero a vitória, eu tenho que sair da galera do fundo lá, porque lá no fundão, quem já estudou sabe disso, é a galera da bagunça, é a galera que não está nem aí com nada, né? É o telefone sem fio, os mais antigos sabem disso, os novos não sabem, né? Quando chegou a informação lá, falou, como é que é? O mar abriu? Como assim? Eu não acredito. Não, a gente está andando, se tem um mar na frente, a gente está andando. Ah, eu só vou acreditar a hora que eu passar. Quantos querem viver milagres em sua vida? Levante sua mão. Fique em pé no seu lugar. Se você quer viver milagre em sua vida, segura na mão de um crente que está do seu lado. Escolhe bem, hein? Escolheu? Não vai mudar de lugar? Tem crente aí do seu lado? Pergunta aí, se é de Deus ou não, irmão? Se você é de Deus, você não vai pedir nada para você agora. Você vai pedir para a pessoa que está do seu lado. Às vezes a fé do irmão, ela não é tão grande como a sua, mas a sua fé vai abençoar a vida dele agora, em nome de Jesus. Talvez tenha pessoas aí do seu lado que estão enfermas. E eu vou profetizar que deste altar vai correr um rio de águas que vão curar essas pessoas nessa hora. Pergunta para o seu irmão, o que é que você quer que eu ore na sua vida? Às vezes ele não quer falar, mas hoje foi a última porta que ele resolveu entrar. Talvez é o dia de misericórdia para ele. E eu vou profetizar, é o dia que o Senhor fez para mudar a história da sua vida essa noite. Se você está desempregado, o Senhor abrirá portas na sua vida nessa noite. Se o seu casamento está acabando, eu profetizo, Satanás não vai destruir este lar em nome de Jesus. Se os teus filhos estão na droga, estão desviados, eu profetizo, o Espírito Santo do Senhor vai alcançar estas pessoas, porque a sua casa será a morada do Espírito Santo de Deus, e você vai declarar como Josué declarou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Começa a profetizar pela fé em sua vida. A minha casa não será mais a mesma. A minha família não será mais a mesma. Ore pelo seu irmão agora. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo sobre estas vidas, Pai. Que eles terão forças para sair do lado de pessoas que têm arrastado eles para baixo. Pessoas que têm arrastado eles para o inferno. Pai, eu declaro em nome de Jesus, nenhuma pessoa nesta igreja ou familiar será ceifado por Satanás. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito maligno, espírito de maldição sobre esta família. Os anjos do Senhor irão alcançar cada lar, meu Deus. Pai, eu peço que o Senhor envie um batalhão de anjos em cada casa. Aonde estiver um filho perdido, um marido perdido, problemas com vícios, alcoolismo, cigarros, em nome de Jesus, Pai, nós profetizamos, em nome de Jesus, serão restaurados. Pai, eu peço, libera cura neste lugar, meu Deus, libera cura neste lugar, Senhor, em nome de Jesus. Cura o enfermo, Pai, o enfermo da alma, depressão, em nome de Jesus, eu te repreendo, eu te mando embora, em nome de Jesus, síndrome do pânico, em nome de Jesus, câncer maldito, eu te expulso, problemas de tireoide, de pressão arterial, diabetes, seja curado, em nome de Jesus. Pela fé, comece a declarar, eu sou curado, eu sou restaurado, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha vida. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha transformar, Pai, cada um aqui neste lugar. Tu és tudo em nossa vida, Pai.
Existe um rio, Senhor,
declara isso,
que flui do teu grande amor.
Declare,
águas que correm do trono,
aleluia,
águas que curam, que limpam.
Esse rio está aqui nessa noite. Você vai ser curado.
Por onde o rio passar,
seja curado em nome de Jesus.
Transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar.
Levante suas mãos e declare isso.
Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero em tuas águas. Fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. O Espírito Santo está aqui nessa noite.
Aleluia.
Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas.
Eu quero beber, declare.
Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor.
Coloque sua mão assim nessa posição, as duas mãos. Pai, em nome de Jesus, derrama nessas mãos agora, Senhor, o óleo da tua unção. Eu profetizo, meu Deus, que onde essas mãos tocar, as pessoas serão curadas em nome de Jesus. Vidas serão restauradas onde essas mãos forem colocadas. Quando essas mãos forem levantadas, demônios vão sair, pessoas serão restauradas em nome de Jesus. Quantos creem nisso pela fé? Diga, eu creio pela fé. Então você vai começar a viver isso agora na sua vida em nome de Jesus. Eu quero que você saia do seu lugar e toque em pelo menos 10 pessoas e diga, você está curada em nome de Jesus. Faça, pode sair do seu lugar, faça em nome de Jesus. Aleluia, nós vamos ungir todos que estão aqui nesta noite. Você que tem a sua oferta, em nome de Jesus, a sua contribuição, você pode colocar aqui no gasofilácio, mas eu quero que você faça duas filas aqui em nome de Jesus, receba a unção dos pastores, pode sair do seu lugar, todos venham, sejam ungidos, mesmo que você não vá ofertar nessa noite, venha receber a unção. E chega na sua casa e coloca a mão nas paredes, coloca essa mão ungida em toda a sua casa, coloca a sua mão na carteira de trabalho, na carteira profissional, coloca a mão no seu carro, no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, em nome de Jesus. Chega na sua casa com autoridade e profetiza um milagre na sua casa, em nome de Jesus. Aleluia.
Soberano sobre a terra, sobre os céus tu és, Senhor,
adore.
Absoluto, tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo.
Mas apesar, declare.
Mas apesar desta glória que tens, tu te importas, tu te importas comigo também.
Este amor tão grande,
este amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo.
Mas apesar, declare.
Mas apesar dessa glória que...
Fala pro seu irmão, Deus se importa com você, declare.
Tu te importas,
Deus importa com você,
contigo também.
E
este amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo. Tu és tremendo.
Coloca a mão na altura do seu coração e feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo a paz em cada coração aqui, meu Deus. Senhor, me mostra, Pai, que tem uma pessoa que entrou desesperada aqui nessa noite. Então, Espírito Santo de Deus, entra neste coração e traz a paz a esta pessoa. Traz a restauração a essa pessoa. Eu quero declarar, a sua vida não vai ser mais a mesma. Você vai viver tempos de paz em sua vida. O tempo de paz chegou na sua casa, na sua família. Pela fé, você que crê, aplaude e glorifique ao Senhor bem forte.
Glória a Deus. Você pode se assentar. Boa noite, meus irmãos. Que a paz seja com todos. Amém? Glória a Deus. Rapidamente, já estamos encerrando o nosso culto. Irmãos, nesta sexta nós não teremos grupo de discipulado, nós não teremos sala de oração. No sábado nós temos um casamento aqui na igreja pela manhã. Então a igreja ela vai estar sendo decorada e preparada para o casamento, tá bom? Então, por este motivo, o cronograma, né, a nossa agenda de sexta-feira está cancelada, tá bom? No sábado também nós não temos nenhum cronograma na nossa igreja, mas no domingo nós estaremos aqui novamente para a honra e glória do Senhor Jesus. Convide mais alguém, não deixe de estar conosco, né, seja boca de Deus, convide alguém para estar com você, se necessário busque ela. Pastora, eu quero buscar, a pessoa falou que vem, mas não tem transporte, entre em contato comigo, fala comigo, nossos carros estão à disposição, se precisar, vai buscar, mas não deixe de falar de Jesus, de compartilhar do amor de Jesus. Amém? Se coloque em pé no teu lugar, estamos encerrando o nosso culto. Glória a Deus. Pai, nós te damos graças, Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado pela comunhão, obrigado pela paz, obrigado pela tua palavra viva. Somos gratos, Senhor, que durante o nosso dia a dia nós possamos meditar na tua palavra, nós possamos ruminar na tua palavra, Senhor Deus, Pai, que a sua palavra seja cravada em nossos corações, e Senhor, no dia mau nós venhamos trazer à memória a tua palavra, e isso venha nos vivificar dia após dia, Senhor, que os teus filhos, ó Pai, vivam verdadeiramente a tua palavra em nome do Senhor Jesus. Que Senhor, nossa quinta, nossa sexta seja abençoada, tenhamos a oportunidade de falar do teu amor, de manifestar o teu amor em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Com o amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a presença insondável do Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje e sempre, amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, cumprimente o seu irmão e vá em paz.